Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil. Hoje é quinta-feira, 18 de julho de 2019, e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E diretamente de Brasília, estabelecendo conexão com a gente, o nosso compadre José Maria Trindade. Enquanto ele faz isso, ele já tá na linha ou não tá, produção? Ele não tá, não, ele tá estabelecendo conexão. Então, enquanto ele faz isso, vamos aos destaques de hoje. Efeito cascata após decisão de Dias Toffoli pode liberar presos em Santa Catarina.
Glenn Greenwald e seus parceiros da mídia vazam de novo supostas mensagens e acusam Moro de interferir em negociação de delações.
E tem os 200 dias do governo de Jair Bolsonaro. Tudo isso e muito mais você acompanha os Pingos nos Is de hoje, que está só começando, e você, como sempre, deve participar desse programa, mandando a sua mensagem curta em vídeo para a gente conhecer você também. Dê o comentário que você quiser sobre o tema que você escolher, diga por favor no fim o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD é 011 aqui de São Paulo, o número é sempre o mesmo. Quem não anotou, anote agora que eu falo devagar, número por número, 931170620, 931170620. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria, é hora de Os Pingos nos Is. Celso, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, presidente do STF, Dias Toffoli, defendeu sua decisão de suspender o processo de Flávio Bolsonaro e de centenas de outros investigados. Para a Folha de São Paulo, afirmou, aspas, só não quero controle do judiciário quem quer Estado fascista e policialesco, que escolhe suas vítimas. Ao invés de justiça, querem vingança. É uma defesa de todos os cidadãos, pessoas jurídicas e instituições contra a possibilidade de dominarem o Estado e, assim, atingirem as pessoas sem as garantias constitucionais de respeito aos direitos fundamentais e da competência do Poder Judiciário. Fecho aspas. E continuou. Aspas. Qual seria a razão de não pedir permissão ao Judiciário? Fazer investigações de gaveta? Pret-à-porter contra quem desejar conforme conveniências? Não se faz justiça por meio de perseguição e vingança sem o controle do Poder Judiciário. Fecho aspas. Segundo o Estadão, a decisão de Toffoli de suspender investigações do COAF pode ter efeito direto na Operação Alcatraz, deflagrada pela PF em Santa Catarina em maio e que mantém pelo menos 8 pessoas presas. Advogados dos investigados entraram com pedidos na Justiça Federal em Santa Catarina e no TRF4, pedindo anulação do processo ou suspensão até que o Supremo decida sobre o assunto. O site Antagonista lembra que em fevereiro do ano passado, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal permitiu que o Ministério Público coletasse informações do COAF para abertura de investigações sem prévia autorização judicial. Votaram em favor da medida Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Eu faço um parênteses aqui na notícia só para perguntar se são todos fascistas, Toffoli? E é isso que ele está dizendo, né?
Boa pergunta.
Apenas Marco Aurélio Melo ficou vencido no julgamento. Relator do caso, Alexandre de Moraes citou o julgamento de 2016 do plenário que permitiu à Receita Federal obter dados bancários de contribuintes para fiscalizar eventual sonegação de tributos. A primeira turma aplicou a decisão por analogia. Se a Receita pode monitorar as transações e guardar em sigilo os dados bancários, por que o MP não poderia usar as mesmas informações? O Toffoli, ele tem essa mania antiga de... de dizer em público que qualquer pessoa que discorda dele, Augusto Nunes, fora no Supremo Tribunal Federal, onde eles têm todas aquelas supostas cordialidades com a devida vênia e tal, mas fora disso, qualquer pessoa que discorde uma decisão dele é tudo fascista, ele vem sempre taxando com um monte de rótulos como um autêntico militante desses ligados ao petismo de alguma forma, porque ele teve uma carreira de advogado no PT, sempre fazem, que é por falta de argumentos racionais, lógicos, tende a apelar a esse tipo de expediente. Augusto?
Olha, em primeiro lugar, o Ministério Público, ele é também um órgão que investiga. A Constituição de 88 mudou, ampliou as atribuições do Ministério Público. Primeira coisa que o Toffoli deveria saber, se ele soubesse direito. Ele não sabe, ele foi reprovado duas vezes. Vou repetir a exaustão, porque os erros dele não param. Foi reprovado duas vezes no concurso de ingresso da magistratura paulista. Duas. Então ele não sabe direito. Então vamos lá. E também não sabe português. Vou começar por essa frase aqui. Só não quer o controle do judiciário quem quer Estado fascista e policialesco, que escolhe suas vítimas. O que quer dizer? Só não quer o controle do Estado. Ele deve estar querendo dizer, você é generoso, você é clemente. Sim, só não quer que o judiciário controle as instituições, controle os assuntos, supostamente as supostas irregularidades no mundo jurídico e tal, mas lida como ela está. A frase só não quer o controle do judiciário é o seguinte: o judiciário precisa de controle para impedir que os Toffolis da vida decidam por conta própria o que é que deve ser feito ou deixar de sê-lo. Eu quero que ele seja controlado, eu quero o controle do judiciário. O que eu não quero é que um judiciário, um presidente descontrolado, tente controlar coisas que não são, não pertencem às suas atribuições, ao seu campo de ação. Agora, o que é isso? Fascista e policialesco? Eu não quero um judiciário que escolha quem vai libertar, tá? E que persiga quem quiser perseguir. Eu não quero um judiciário que use a lei inexistente para não fazer justiça. O COAF, se a promotoria ela aciona o COAF, ela precisa saber de irregularidades, ou o próprio COAF, os que trabalham no COAF descobrem irregularidades, eles têm que manter segredo. É isso que o Toffoli defende. É evidente que ele está nessa jogada política. Ele supostamente ele está beneficiando apenas o Flávio Bolsonaro. A manchete do jornal se resume a dizer isso, dos jornais. Só que não. Ele está preparando a coisa para, no meio de um bando de bandidos, de delinquentes soltos, ele conseguiu incluir o Lula e outros amigos dele, porque ele foi advogado do PT a vida inteira. Ele chegou ao Supremo pela Advocacia Geral da União, que foi o último cargo que ele ocupou depois de ter sido advogado de campanha do PT, advogado do partido, e na Casa Civil trabalhou subordinado ao Zé Dirceu. Olha só que chefe ele teve. O chefe mostra quem é a turma que escolheu, né? A cara do chefe é o Zé Dirceu. Então ele fica aí bravinho e tal. Ele vai ver a confusão que armou e que terá de ser desfeita pelo plenário. Ele não é o Supremo, ele não é o Poder Judiciário, ele não é a Justiça. Ele é um advogado que entrou pela porta dos fundos no Supremo Tribunal Federal.
Eu falei aqui, depois daquele caso de censura à revista Cruzoé, que havia simplesmente publicado um documento que havia sido juntado aos autos da Operação Lava Jato, no qual Marcelo Odebrecht revelava o codinome do Dias Toffoli como amigo de amigo do meu pai, quer dizer, amigo do Lula, que era amigo do Emílio Odebrecht. Eu havia comentado naquela ocasião que o Toffoli se fazia passar não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas pela democracia, por todas as instituições brasileiras. Então, qualquer coisa que fosse negativa a respeito dele, ele tratava como um ataque institucional. E mais do que isso, um ataque à democracia, um ataque a todas as instituições.
Ele incorpora, as instituições.
Ele incorpora exatamente as instituições, como se elas fossem ele, a figura dele, como se a opinião dele fosse a opinião de toda a instituição, perdão. E isso é mais vexaminoso, é mais cínico, é patético quando existe uma decisão colegiada anterior à canetada monocrática dele como plantonista no recesso do judiciário. Quer dizer, há uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal que é contrária àquilo que ele está decidindo agora. E a gente já citou ontem uma decisão também anterior do Supremo Tribunal Federal, que estava de acordo com os padrões internacionais, que requerem uma agilidade nesse processo e a conferência dessas informações, que repito, como repetiram aqui os procuradores também nas entrevistas que a gente fez, as informações do COAF são apenas indicações de movimentações bancárias suspeitas. Não é o extrato bancário, não aparece toda a vida bancária da pessoa. São informações que podem ser juntadas ali a outros indícios coletados pela investigação e que reforçam, eventualmente, o pedido de quebra de sigilo bancário para a justiça, porque aí sim você dá ao juiz mais indícios, mais motivos para que ele quebre o sigilo bancário ou não. E, quer dizer, ele pode negar, a investigação pode nova. Primeira coisa, o Ministério Público pode nem sequer pedir. Segunda coisa, o juiz pode negar a quebra do sigilo. Terceira coisa, mesmo que aceite a quebra do sigilo, ainda vai se verificar com a quebra do sigilo, autorizada judicialmente, se houve algum crime ou não, e aí a partir daí vai se pedir a condenação ou não, né? Como eu já disse anteriormente. Então, assim, são várias etapas e eles fazem uma retórica que junta tudo isso no bolo para falar genericamente, sem descer ao caso específico e à realidade, na proteção dos direitos do cidadão, na proteção do sigilo. Quando, na verdade, o que se quer aqui é agilizar o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e, obviamente, sem maiores prejuízos ao direito individual do cidadão. Diga aí, José Maria Trindade, boa noite para você.
É isso, muito boa noite, Felipe, boa noite, Augusto. Felipe, é o seguinte, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, vai perder no plenário, né, em novembro, e pode ser até que seja antecipada esta decisão, a reunião dos 11 ministros. Há uma tentativa de antecipar esta decisão, né? O presidente Dias Toffoli, ele partiu de um pressuposto de quebra de sigilo que não acontece. A lei, isso quando foi analisado, né, na primeira turma, ficou muito claro. A lei fala expressamente que o COAF deve repassar, né, os dados, né, de operações suspeitas para a Polícia Federal e Ministério Público. Se deve repassar, não significa que é proibido ou que precisa de autorização judicial. Isso fica implícito. Agora, para investigação, para aprofundar, fazer o pente fino, é que precisa a autorização judicial. Ontem eu disse aqui, fosse eu advogado de qualquer preso, entraria com pedido de habeas corpus imediatamente, e vários advogados, como você disse aí, já o fizeram, né? É uma situação tão complexa, inusitada e inesperada que nem os procuradores federais, nem o Ministério Público sabe exatamente qual é a extensão dos danos causados por esta polêmica decisão. E nesta fala, o presidente do Supremo revela que pretende, sonha em controlar mesmo o país. Eu costumo dizer que antes aqui em Brasília se dizia, tudo acaba em pizza. Agora é diferente, tudo acaba no Supremo, absolutamente tudo. Se transformou no poder moderador. Alguém tem que dar a última palavra, mas o Supremo está crescendo demais. E digo que contra a vontade do Supremo, a Lava Jato floresceu e se impôs, né? A gente vê agora com esse vazamento aí desses dados roubados, que havia uma coordenação, havia uma preocupação exatamente com o poder dos investigados e com o poder do Supremo Tribunal Federal. É uma fala do presidente Dias Toffoli que revela aí uma tentativa de controlar. Ninguém tem que controlar nada, não. A Constituição é muito clara que os poderes são independentes e harmônicos.
Exatamente. Eu acho que a gente tem que manter sob vigilância um Supremo, sobretudo um Supremo como esse, presidido pelo Dias Toffoli. Para complementar o que eu estava dizendo, me incomoda muito esse negócio do uso do sujeito indeterminado, sujeito oculto e tal. Ele vem aqui com, ao invés de justiça, querem vingança. Quem é o querem? Eles quem? Quem é que está querendo vingança? É uma defesa de todos os cidadãos, pessoas jurídicas e instituições contra a possibilidade de dominarem o Estado. Quem dominarem? Ele está acusando quem? Quer dizer, é um argumento que não se sustenta, né? Não tem consistência nenhuma, e é um ataque contra pessoas que ele não identifica. Então, como é que é? Quem são eles? E eu ia mencionar isso aí, repito, que vocês já citaram, se vale a pena enfatizar, que quando é necessária a autorização judicial, a autorização de um juiz, ela é solicitada sim, sempre foi. E a decisão da primeira turma tem de prevalecer sobre qualquer decisão dessas chamadas autocráticas aí.
Muito bem, e a obtenção de dados da Receita pelo Ministério Público sem prévia autorização judicial contraria ao menos mais dois ministros do Supremo, que tendem a seguir o entendimento adotado por Dias Toffoli ao suspender as investigações abertas nessa situação. São eles Marco Aurélio Melo e Celso de Melo. Num julgamento da primeira turma em 2018, como dissemos, Marco Aurélio deixou claro que só o judiciário pode autorizar o uso dos dados. O decano, por sua vez, externou posição semelhante num julgamento do plenário em 2016, mas que analisava a obtenção pela Receita de informações sobre transações de contribuintes junto aos bancos. Algo a acrescentar aí, Zé Maria?
Não, é isso mesmo. Não tem nada a acrescentar.
Muito bem. Quer falar, Augusto?
Não, só dizer que o Zé não erra uma no Supremo. Se ele disse que a medida vai ser, que essa decisão vai ser devidamente sepultada, eu acredito, claro.
Agora pode ser que aconteça alguma restrição, viu? Conversei com alguns advogados, não com ministros, mas com alguns advogados que veem a possibilidade de alguma mudança ali no trâmite, alguma coisa, mas que será derrotada, já há uma certeza.
Muito bem, vamos ao primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is. Para quem nos ouve pelo rádio, permanecemos ao vivo aqui no YouTube em jp.com.br/pingos. Trindade. É o seguinte, nossa pauta número 4, Augusto. Nessa quinta-feira, a Folha continuou com seu ataque à Lava Jato. Uma reportagem do jornal diz que Sérgio Moro, aspas, interferiu nas negociações das delações de dois executivos da Camargo Correia. Mas vocês sabem quantas mensagens de Sérgio Moro o jornal encontrou sobre o assunto? Zero. Pois é, a Folha acusou Moro de ter cometido uma ilegalidade a partir de uma frase solta dos procuradores que conversavam genericamente sobre as decisões do juiz da Lava Jato, que, vale lembrar, era duro com os delatores e exigia que eles cumprissem um tempo de cadeia. Sempre foi. Parece que agora, não tendo encontrado nada nas supostas mensagens de Moro, Glenn e seus parceiros na imprensa resolveram abrir mão das próprias mensagens nas suas ilações e acusações. Vamos explicar o que eles publicaram. A reportagem reproduziu uma conversa de fevereiro de 2015, quando a Lava Jato estava no começo. Deltan Dallagnol enviou uma suposta mensagem de trabalho a Carlos Fernando dos Santos Lima. Ele temia que os acordos negociados pela Lava Jato, todos os acordos, fossem considerados vantajosos demais para os delatores. Carlos Fernando Lima supostamente respondeu, aspas, não sei fazer negociação como se fosse um turco. Isso até é contrário à boa-fé que entendo um negociador deve ter. E é bom lembrar que bons resultados para os advogados são importantes para que sejam trazidos novos colaboradores. Eu desejo que sejam estabelecidas pautas razoáveis e que eu e Januário possamos trabalhar com mais liberdade. Os últimos acordos que fizemos foram por exclusiva vontade minha. E não vejo a reclamação generalizada contra eles. Muito pelo contrário. Fecho aspas. Deltan Dallagnol sugeriu, supostamente, então, que Carlos Fernando Lima aproveitasse uma reunião marcada com Sérgio Moro para sondá-lo sobre o tema. Aspas. Carlos, você quer fazer os acordos da Camargo mesmo com pena de que o Moro discorde? Acho perigoso para o relacionamento fazer sem ir falar com ele, o que não significa que seguiremos. Podemos até fazer fora do que ele colocou, quer que todos... Aí, parênteses, esse parênteses é muito importante, tá, para a matéria. Quer que todos tenham pena de prisão de um ano, fecha parênteses. Mas tem que falar com ele, Moro, sob pena de ele, Moro, dizer que ignoramos o que ele disse. Você pode até dizer que ouve e considera, mas conveniência é nossa e ele fica à vontade para não homologar se quiser chegar a esse ponto. Minha sugestão é apenas falar, fecha aspas. Segundo a Folha, a frase incriminada é justamente aquele trecho entre parênteses que eu li. Quer que todos tenham pena de prisão de um ano. Quer dizer, é o Deltan Dallagnol, supostamente, falando sobre uma alegada posição do Sérgio Moro. No entanto, qualquer um é capaz de entender que o Deltan pode não estar se referindo a Camargo Correia, e sim aos delatores em geral. Sérgio Moro sempre foi duro com os criminosos e exigiu que eles cumprissem pena, inclusive os delatores. O site Antagonista lembra que a conversa entre os procuradores ocorreu antes da reunião com Moro, que é óbvio, e é claro que a frase incriminada não dizia respeito a Camargo Correia. Além disso, ninguém pode excluir, por exemplo, que tenha sido apenas uma tentativa do Deltan para convencer o Carlos Fernando a negociar o aumento da pena dos delatores para satisfazer o juiz e, provavelmente, a opinião pública. Tudo isso aqui, Augusto Nunes, está no terreno da especulação, porque a base para acusar o Sérgio Moro de uma interferência precoce numa negociação de acordo de colaboração premiada são supostas mensagens trocadas por terceiros e que falam de uma suposta posição do Moro sem especificar quando ele a deu, para quem deu, sobre qual caso. Então, quer dizer, são acusações que são feitas em cima de uma base muito, muito frágil.
Quer dizer, indireta. Eu converso com o Zé Maria, falamos sobre você e você... E publicamos no jornal nossa conversa e você é chamado a se explicar sobre coisas que nós conversamos.
Exatamente.
O roteirista desse novelão aí, mas é de quinta categoria, né? Eu tenho advertido como jornalista que série é uma coisa perigosa. Série precisa ser muito interessante para que você, a cada capítulo, fisgue o leitor... Aí logo no primeiro parágrafo com uma boa revelação, e no título. Pois eles estão, a Folha está dando títulos que não batem com a reportagem, não se sustentam, porque não se pode acusar alguém de qualquer responsabilidade pelo que outros supostamente disseram, e tudo somado, é evidente que desse capítulo o Moro sai com a imagem de juiz duro fortalecida. Eles podem, no máximo, ter feito o quê? Olha, chegar à seguinte conclusão. O Moro, ele está aí com toda delação, ele homologa, mas ele exige que se seja, que não se faça uma delação como a que seria feita depois em Brasília com o Joesley, né? Ele não quer, não queria meia delação premiada. Isso é coisa séria. Delação. Ele está sendo acusado de ser sério, né, rigoroso, duro. Ele só ganha a cada capítulo. E esse aqui é um nada.
Zé Maria Trindade.
É interessante que existem duas visões, né? De alguns setores, de que isso está prejudicando. E a minha visão aqui é totalmente diferente. Estas reportagens e esta série é uma estratégia, né? Desgasta. Porque todo dia sai alguma coisa, acaba desgastando, sim. Mas é que está surtindo um efeito contrário do que querem. Porque Sérgio Moro, depois desses vazamentos, sai como candidato fortíssimo. Não é o Supremo, não. É a presidência da República. Ele está muito bem. O que, que o povo tem entendido? Que ele era um juiz muito bom, não era omisso, né? E que tinha rigores, né? Em nenhum momento apareceu, nós vamos comprar um sítio para ele, comprar um apartamento triplex na praia. Em nenhum momento se falou nada desse nível e sairia, porque se trata de uma comunicação privada. Se fosse um vazamento de um grupo de WhatsApp ali de deputados e tal, seria, cadê o meu? E o meu? Quanto que eu vou ganhar aí? Não tem nada disso nessas conversas, né? E mostra um juiz interessado em cumprir a lei e fazer uma ação que nunca antes havia feito no Brasil. Veja bem, os adversários, que eram as pessoas investigadas, eram poderosos. Gosto de lembrar que o PT estava no poder. O presidente Lula era o presidente da República. Em seguida foi a Dilma, mas no início era o presidente Lula. E era esse que estava sendo investigado e todo o grupo. Ali estavam líderes de partidos políticos, presidentes da Câmara e do Senado, pessoas poderosas. Então havia, sim, a necessidade de um entendimento, havia necessidade de união, havia sim a necessidade de conversas. É assim que se faz as coisas, dentro da lei e unindo os grupos. É como fala sempre aqui o Augusto, existem dois lados, né, Augusto?
Claro. Agora veja só, Zé, a manchete da Folha de hoje, tudo isso que nós estamos dizendo, prova que o Moro, ele não aparece na história, ele está ausente desse capítulo. Título da Folha: Moro interferiu, é uma afirmação, em acordo com delatores da Lava Jato. Quer dizer, é má fé, não é erro, não é um título que sai equivocado porque é o número de toques, o número de letras é maior que o espaço e o redator é muito incompetente. Não, é deliberado mesmo, tá bonitinho aqui. Moro interferiu em acordo. Não interferiu, segundo o próprio texto publicado pelo jornal.
Exato, às vezes eles botam antes, mensagens apontam, mensagens mostram, mas é a mesma coisa se você diz que elas mostram. Só que não é isso que elas estão mostrando. São mensagens de terceiros que estão, assim, descontextualizadas.
Quem faz a chamada não é o mesmo que faz a matéria.
É. Pois é. Não tem uma especificidade, quer dizer, quando ele diz assim, Moro quer. Quer como? Às vezes você está falando privadamente, você fala que a pessoa quer, não significa que a pessoa falou, muito menos significa que a pessoa falou fora dos autos, como é o caso, não significa que ela falou precocemente, fora do caso, não significa que ela falou sobre o caso específico com o qual você está lidando agora. Quer dizer, então assim, tem muitas possibilidades dentro de uma conversa truncada dessa, suposta conversa, para a partir daí você fazer uma conclusão tão peremptória, tão categórica. E é isso que a gente critica aqui, né?
E é um negócio muito doido, porque olha aqui, eu participei na minha carreira, eu participei da elaboração de mais de 10 mil páginas, primeiras páginas de jornal. Eu via antes de sair. Eu jamais permitiria que um negócio desse saísse, porque não tem base nenhuma. E também porque eu sei, como sabe qualquer jornalista principiante, que para cada 10 leitores que leem uma manchete, 6 leem o texto. O que fica é a manchete. E esta manchete especificamente é mentirosa.
Vamos em frente então. O Sérgio Moro, por meio de nota, respondeu ao novo vazamento. Aspas, o ministro da Justiça afirmou que não participou das negociações de nenhum acordo de colaboração premiada na época em que foi o juiz responsável pelos processos da Operação Lava Jato no Paraná de 2014 a 2018. Cabe ao juiz, pela lei, homologar ou não acordos de colaboração. Pela lei, o juiz pode recusar homologação a acordos que não se justifiquem, sendo possível considerar a desproporcionalidade entre colaboração e benefícios. Os procuradores referem-se a decisões judiciais expressas, inclusive em termos de audiência, que exigiram esclarecimentos, ajustes ou maior rigor penal para homologação de acordos. Fecho aspas. Ele também se manifestou no Twitter, aspas, sobre a matéria da Folha de São Paulo, o juiz tem não só o poder, mas o dever legal de não homologar ou de exigir mudanças em acordos de colaboração excessivamente generosos com criminosos. Não foi, aliás, essa crítica a acordos como os dos sócios da JBS que não passaram por mim?
Perfeito.
Fecho aspas. Mas ele continua. Aspas, mais uma vez, não reconheço a autenticidade de supostas mensagens minhas ou de terceiros, mas se tiverem algo sério e autêntico, publiquem. Até lá não posso concordar com sensacionalismo e violação criminosa de privacidade. Fecho aspas. Essa negação, Augusto Nunes, do ministro da Justiça, no começo aqui da nota que eu li, ele afirma que não participou das negociações.
Sim.
Não, ele está realmente negando qualquer participação durante essas negociações. O que fica assim no ar, quer dizer, o que o cerne da acusação feita pelo jornal e por todos que compram essa tese, mesmo em bases tão frágeis, é que ele poderia ter dito alguma coisa sobre as condições dele para aceitar um acordo precocemente, fora dos autos, etc. Mas ele está dizendo aqui que não participou.
Oi? As decisões anteriores mostravam qual era a metodologia dele.
Pois é.
Quais eram os critérios
exatamente,
dele.
Exatamente, é esse ponto que eu queria chegar.
Isso aí.
Existe toda a obra anterior do Sérgio Moro.
Sim.
Pela qual os procuradores podem saber ou cogitar ou achar que sabem, inclusive, quais são os critérios dele para estabelecer esse tipo de acordo. Quer dizer, isso é absolutamente possível e coerente com a mensagem trucada que a gente viu dessa suposta discussão entre os procuradores. Então tem aí todas essas possibilidades e o Sérgio Moro negando qualquer participação. Augusto.
Olha, baseado, por exemplo, eu poderia me basear em decisões tomadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, envolvendo processos julgados pelo Sérgio Moro, para dizer assim, olha, eu estou conversando aqui com o Felipe. Então, Felipe, eu acho que o Tribunal Federal, os desembargadores, vão aumentar a pena do Moro, porque eles costumavam aumentar. O que não significa que tem alguma coisa combinada. Eles poderiam perfeitamente, né, julgando um processo qualquer, considerar que o processo é nulo, que a sentença é muito, muito extensa, muito dura e poderiam abrandá-la. Qualquer coisa assim. Então eles estão baseados em ilações, os jornalistas que publicam isso, estão acusando o Sérgio Moro de ser muito rigoroso, muito sério. É isso aí. Tudo somado é isso. Agora, vale o desafio do Moro. Publiquem alguma coisa que seja criminosa, porque até agora não apareceu nada.
E Zé, vamos assim só supor, só por especulação lógica, na hipótese de o Moro ter feito aquilo que esse pessoal que quer anular processos e tal gostaria que ele tivesse feito, que seria dizer fora dos autos para o procurador quais seriam as condições e que isso realmente pudesse ser enquadrado como uma atitude ilícita, etc. Vamos supor que isso tenha acontecido só por um minuto aqui, só para um trabalho de reflexão. Como é que se prova que isso aconteceu? Quer dizer, é a partir de uma suposta mensagem de terceiro obtida por meio de uma aparente violação criminosa de um aplicativo de celular de procuradores da República e do então juiz, hoje ministro da Justiça e Segurança Pública. Quer dizer, você pode então tomar como ponto de partida da investigação essa prova aparentemente ilegal para aí depois, sei lá, pesquisar se houve algum telefonema, alguma conversa e tal, nesse sentido, porque não há nenhuma mensagem do Sérgio Moro. Então, quer dizer, ainda na hipótese de que isso tenha acontecido, como é que isso, Zé Maria Trindade, pode se transformar numa prova legal a ser levada em consideração em qualquer pedido de anulação de processo ou de suspeição do juiz? Quer dizer, não dá, não se tem nada. Se faz acusação para produzir espuma, para produzir fumaça política, Zé.
Nenhuma base legal, nada que indique que o juiz Sérgio Moro, na época, né, então o juiz tenha falado, mas eu volto a dizer, a abertura do sigilo, ela é grave. Sempre foi, antes mesmo da existência da internet, a violação de uma correspondência, de uma carta, era crime, né? Chegaram a pensar, inclusive, no sigilo de uma caderneta de anotações de uma secretária, né? Aqueles apontamentos de secretária, porque se trata de uma forma de correspondência. Isso antigamente isso foi muito discutido no Supremo também durante o Mensalão. Então, isso é um crime. Não é à toa, a legislação, quando ela é feita, quando ela é produzida, vem de costumes, porque isso provoca mal entendidos como esses, né? Eu costumo dizer que dificilmente um casamento continuaria se houvesse abertura total de comunicação, né? Até emprego, seu chefe olhar a sua lista de mensagens ali, ele vai achar estranho. Então as relações de amigos não seriam as mesmas, porque provoca mal entendido, provoca esse tipo de debate bobo. Não há provas, há apenas suposições. E se como você disse, se o procurador quisesse apenas pressionar os outros colegas para definir aí uma pena
Exatamente.
Maior para os delatores, né?
Exatamente.
Então, isso tudo pode acontecer. E se o então juiz falou esse tipo de coisa em uma reunião, não me venha com perdão total porque eu não aceito, né? Então, tem tudo isso. Agora, vamos analisar a delação premiada. É a colaboração premiada que acabou sendo chamada de delação premiada. É uma legislação relativamente nova, mas que já foi analisada pelo Supremo em pelo menos 3 oportunidades. Nestas decisões, o Supremo Tribunal Federal definiu que ao juiz, o ministro Sérgio Moro falou aí sobre mudanças e tal, mas o plenário do Supremo deu muita importância ao Ministério Público e à definição deste acordo, e que ao juiz, na definição do Supremo, seria homologar ou não homologar. Mas para homologar, o juiz tem que cobrar uma série de exigências. Quais são? Os resultados, né? O tipo de crime, tem que ser um crime complexo, de difícil solução, tem que ter ali o modus operandi, né? Dizer o delator ou o colaborador premiado, dizer como era a operação do crime organizado, porque o foco disso aí é o crime organizado, que é um crime muito difícil de ser combatido. Só foi possível fazer a Lava Jato porque esse grupo se uniu nessa força-tarefa. E o ministro foi feliz demais ao comparar as delações fechadas em Curitiba no âmbito da Lava Jato e esta delação premiadíssima da JBS, que foi homologada e que ainda depende de um novo julgamento no Supremo, porque foi suspensa depois, porque mesmo premiadíssimos, os integrantes da JBS continuaram cometendo crime, que é uma das exigências para o acordo, é não continuar delinquindo. Devolver o fruto do roubo é outra parte do acordo. Eles não devolveram, estão ricos demais, eles continuaram cometendo crime e omitiram informações importantes, né? Então o ministro foi feliz demais ao comparar as delações que ele homologou e esta homologação de delação aí da JBS.
Vale a pena, Zé, sobre o que você está falando, reler esse trecho da resposta do Sérgio Moro. O juiz tem não só o poder, mas o dever legal de não homologar ou de exigir mudanças em acordos de colaboração excessivamente generosos com criminosos. Não foi, aliás, essa crítica a acordos com os dos sócios da JBS que não passaram por mim? Ponto.
Muito bem, o juiz Marcelo Bretas, em entrevista para o jornal O Globo, comentou as reportagens baseadas nas mensagens roubadas à Lava Jato. Aspas, muito sensacionalismo tudo. Até agora do que vi, não vi nenhum problema. O fundamental na história é que temos um crime por trás dessa questão e não podemos admitir uma indústria do hackeamento. Fecho aspas. Sobre a suposta mensagem em que Sérgio Moro repassou a Deltan Dallagnol o nome de uma possível testemunha, Marcelo Bretas respondeu, aspas, é normal ter esse tipo de procedimento, recebemos muitas denúncias e acabamos encaminhando para quem tem de investigar, fecho aspas. Mais adiante, o magistrado admitiu uma falha na Lava Jato. Ela foi incapaz de pegar o poder judiciário. Aspas, essa crítica é justa sim, embora eu não vá poder desenvolver. A operação deixou a desejar em relação ao judiciário e ao MP. A MP de Ministério Público. Há a sensação também de que não existe Lava Jato com a mesma intensidade em outros estados. Fecho aspas. Quer dizer, a crítica que ele faz é que não atingiu criminosos o suficiente, né? Poderia atingir mais ainda, que a gente sabe que tem muito ainda pelo Brasil, em vários setores, e o Bretas aí especulando sobre a existência de criminosos no setor judiciário. Também falou sobre a possibilidade de ser indicado para o STF. Aspas, se quero ser ministro do Supremo, olha, não é meu projeto de vida. Agora sei que ser ministro do Supremo é uma promoção ao topo da carreira. É o auge, o topo, uma honra. Quem ficaria triste com uma promoção dessa? Fecho aspas. Questionado se ele é terrivelmente evangélico, como quer Jair Bolsonaro, ele respondeu, aspas, não sei se sou terrivelmente, mas sou fiel. Fecho aspas. Uma resposta até bem humorada. Augusto Nunes...
Gostei.
Ele dá declarações que realmente são boas. Agora, ele... como membro do Poder Judiciário, ele falar que a Lava Jato foi incapaz de pegar o judiciário dá polêmica, né?
Dá polêmica e é bom, porque o Sérgio Moro não tem esse temperamento aí mais belicoso, né? O do Marcelo Bretas gosta de uma beligerância aí. E ele fica Dizendo coisas que o povo, o público, ele e os leitores de jornais, sobretudo, vão entender, sim. Vão entender o recado. Porque tem muita gente, da mesma forma que a gente vive dizendo que falta chegar ao jornalismo também. Eu gostaria muito de ver a Lava Jato contando tudo que já se sabe, hein? Não estou dizendo, porque muita coisa ainda precisa ser investigada. O que já se sabe já daria uma confusão de bom tamanho, tá? Eu tenho publicado, já publiquei vários artigos sobre isso, contando o que aconteceu na área dos blogs sujos, né? Tá ali da cadeia, né? Da cadeia para meio mundo. Pois bem, voltando a isso aqui, é claro que há irregularidades que não foram apuradas, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público. Está dizendo aqui o Bretas. E ele diz aqui, né? O juiz recebe denúncias que tem que repassar quem está investigando.
Zé Maria Trindade, algum complemento?
Sim, é uma fala importante do juiz que pegou uma certa, eu costumo dizer, não pejorativamente, mas positivamente, a franquia Lava Jato. Só para explicar. A Lava Jato foi para Curitiba numa estratégia dessa força-tarefa que andou nos limites da lei, eu admito, que andou nos limites da lei e tinha que ser assim. Se não fosse assim, os adversários, os investigados, os alvos, como costumam dizer os policiais, eram pesados demais, poderosos demais. Então, os procuradores, né, que não é uma ação só de um juiz, os procuradores, os policiais federais, os integrantes da Receita Federal que estavam lá, os auditores da Receita, da maior valia nesse processo, e o juiz e seus auxiliares. Não foi só ele, mas o grupo montado, né? Então eles andaram ali sabendo exatamente onde iam. E houve várias estratégias, sim, tem que ter estratégia. Uma delas, ganhar opinião pública. Por isso, logo depois de cada operação, havia uma mesa formada ali pelo procurador, delegado da Polícia Federal responsável pela operação e um representante do Ministério Público e da Receita. E eles explicavam, né, detalhadamente, passavam uma manhã inteira detalhando cada alvo, o porquê de cada pedido de prisão, e tudo isso nunca havia acontecido. Pois bem, a opinião pública. Por outro lado, a área legal foi cercada. O então juiz Sérgio Moro estava saindo do Supremo, era juiz auxiliar da ministra Rosa Weber. Chegou com a experiência de como as operações morrem nos tribunais superiores e se cuidou. Como é que eram? Isso não é segredo, porque os depoimentos eram abertos. Como é que funcionava? Da seguinte forma, um depoente começava a falar, quando ele falava, o deputado... O juiz Sérgio Moro interrompia. Não prossiga nesse lado, porque nós não estamos investigando nenhum servidor público com foro privilegiado. Não deixava ninguém falar sobre deputados e sobre senadores, né? Isso por quê? A experiência dele. Porque se entrasse na investigação de deputados e senadores, imediatamente ia para o Supremo. E houve um momento que a Operação Lava Jato foi toda para o Supremo, depois voltou, ficou uma parte lá que o ministro Edson Fachin devolveu. Então, essa foi a estratégia armada e por isso manteve lá. Então, lá em Curitiba, se descobriu esse grande processo de corrupção, uma quadrilha nacional, de um lado chefiada no poder federal pelo ex-presidente Lula e seus auxiliares. O Palocci era um intermediário, não chegava ao presidente Lula, ao então presidente, a não ser o amigo, né, que era o dono da Odebrecht, o pai do Marcelo, né, só ele chegava. Então, acontecia isso. E aí, através das delações, ficou sabendo, né, ali como era reproduzido esse processo em todos os estados. Cada estado tinha uma operadora, tinha uma construtora e tal. Então, era para, em seguida, como fez no Rio de Janeiro o juiz Sérgio, o doutor Bretas, em outros estados também, mas aqui em Brasília andou, no Mato Grosso também, alguns estados, mas não em todos, então ele tem toda a razão. Agora, dizem aqui, dizem de que nas delações premiadas, quando se falava em juiz ou procurador ou Ministério Público, imediatamente se dizia: não fale isso porque senão a delação não será aceita. Isso é o que dizem, não há nenhuma prova, não há nada. Mas enfim, ele foi no foco. Realmente, dizem no Congresso Nacional de uma forma irônica demais: o povo honesto, esse pessoal do Judiciário e do Ministério Público, né? Ninguém foi pego.
Legal, Zé Maria Trindade. Só para completar esse assunto, Augusto, a minha impressão geral sobre todas as ilações, conclusões negativas e acusações que se fazem a partir dessas supostas mensagens é tudo assim para fazer uma pressão, obviamente, política, inclusive em cima do Poder Judiciário, especialmente dos tribunais superiores, com os interesses que a gente conhece, soltar o ex-presidente presidiário e tal, mas basicamente é tudo para colocar um ponto de interrogação: e se ele fez isso?
Exatamente.
Quer dizer, faz toda a acusação, claro, daquela maneira, aí vem os nossos comentários, as refutações e tal, não sei o quê, mas com todo esse bombardeamento de narrativas nas redes sociais, na internet, nos portais de notícia, com todos esses articulistas, aí vão juristas militantes, escrevem artigos e tal, não sei o quê, fica aquele bombardeamento do: mas e se ele tiver feito isso? E se não sei o quê? E aí, quando você pensa a respeito disso, você vê, as mensagens não são periciadas, não foram autenticadas, não se sabe realmente a origem delas. Tudo indica que foi uma origem criminosa por meio da violação de aplicativo de celulares, porque tem mensagem entre o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Nenhum dos dois tinha interesse em vazar essas mensagens. Então, como é que isso vai poder ser usado legalmente? Talvez não vá poder ser usado legalmente jamais, e talvez não seja do interesse das pessoas que têm acesso a esse material que isso seja de fato usado legalmente, diretamente, mas que seja usado politicamente. Porque, como eu disse aqui, o próprio ministro do Supremo, ele pode não decidir nos autos, baseado diretamente nessas supostas mensagens, mas pode levar isso em consideração.
Tem toda a razão. Né?
Porque a gente conhece Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, já ironizaram as mensagens quando elas saíram. Então, é uma estratégia assim articulada para não revelar o todo, mas para gerar o barulho.
Típica do PT. Felipe. Típica do PT, você transforma o boato em fato, você transforma em notícia o rumor. Você é um jornalismo torpe, né? Sórdido, porque ele é destinado não a esclarecer o leitor, que é a nossa missão. É para confundir mesmo e para dar margem a esse tipo de interpretação, essas versões mentirosas. E como os devotos da seita aí que cultuam o Lula, eles tratam como verdade a maior mentira, a mais deslavada mentira, gente como a Gleisi, eles tratam isso como verdade, pois eles dizem que o PT não roubou, eles são capazes de tudo. O PT, como já disse um deputado do PSDB, até o fim do programa eu lembro o nome, é isso aí, o PT se divide entre os incapazes e os capazes de tudo. Os capazes de tudo é que lidam com esse tipo de coisa, tentando transformar em realidade o que não foi apurado, não foi periciado, ninguém sabe o que é, num caso onde há uma única certeza: criminosa foi a obtenção desse material que vem sendo usado contra o Sérgio Moro, a Força Tarefa e a Operação Lava Jato.
E o que tem de blog sujo espalhando, criando e espalhando boato, não é brincadeira não, né? Como eu comentei outro dia e repito, nunca houve tanto porta-voz de presidiário acusando os outros da vassalagem que pratica. Diga aí, Zé Maria.
Só para concluir o seguinte: esses processos, que são vários, eles não iniciaram na Lava Jato e terminaram na Lava Jato. Se houvesse irregularidades e tal, o Tribunal Regional Federal, o STJ e o Supremo teriam validado as decisões, né? E não houve isso.
Muito bem, vamos a mais um intervalo comercial de Os Pingos nos Is e permanecemos ao vivo ao vivo aqui no YouTube em jp.com.br/pingos. Ao vivo agora para todo mundo que nos ouvia no rádio também, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília o nosso compadre Zé Maria. Aliás, voltamos com uma informação que acabou de sair, a produção me avisou que tem vídeo de Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, defendendo mais uma vez a sua canetada de plantonista. Pode soltar.
Um cidadão diz que tem 1 milhão de patrimônio e teve 100 mil de renda no ano anterior, quando faz a sua declaração. Se o COAF identifica que esta pessoa movimentou, por exemplo, 10 milhões, tendo só 1 milhão de patrimônio e 100 mil de renda, existe um desvio. Comunica ao Ministério Público, o Ministério Público pede a quebra de sigilo ao Judiciário, o Judiciário faz a quebra de sigilo. Isso tem um controle do Judiciário. Se não é feito dessa forma, se o detalhamento é feito sem a participação do Judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade, e isso é uma defesa do cidadão. Então, essa decisão não impede as investigações. Essa decisão, ela autoriza, como foi o julgamento no Supremo e no plenário, as investigações que tiveram origem do compartilhamento global e depois o detalhamento com autorização judicial. É uma defesa do cidadão.
Olha aqui, eu falei isso no primeiro dia aqui, que estava havendo uma grande confusão no debate público sobre o fornecimento de informações de movimentações bancárias suspeitas e a distinção entre isso e a quebra de sigilo bancário. Aí vai o presidente do Supremo Tribunal Federal, que tomou essa decisão numa canetada durante o recesso do Judiciário, e faz essa confusão. Quer dizer, ele dá um discurso ali como se a quebra do sigilo bancário não precisasse até hoje ser autorizada judicialmente, e ela precisa ser autorizada judicialmente. Falei aqui, vocês que estão acompanhando esse programa nos últimos dias, sabem muito bem como aconteceu lá no Rio de Janeiro. Houve pedido da quebra de sigilo bancário do atual senador, mas então deputado estadual Flávio Bolsonaro, e a Justiça Fluminense decidiu a respeito disso. Então, quer dizer, a quebra do sigilo bancário, que permite um escrutínio maior da vida bancária do cidadão que está sendo investigado, ela depende, já dependia antes dessa canetada do Toffoli, de autorização judicial. Estão querendo confundir as coisas para obstaculizar ainda mais as investigações. O que se discute agora é o fornecimento de informações sobre movimentações bancárias suspeitas, sem detalhamento. É apenas indicação, relatório do COAF a partir de denúncias feitas pelos próprios bancos, Augusto Nunes. Então, quer dizer, eles fazem uma confusão tremenda para poder suspender aí milhares de investigações, e aí não querem que a gente especule sobre as intenções políticas por trás. Não dá, né?
Olha, ou ele é cínico demais e sabe disso e está fingindo e, portanto, não merece ser ministro do Supremo, ou não sabe disso e não só não merece ser ministro do Supremo, como justifica a sua reprovação no exame de ingresso da magistratura. Se cair na prova essa matéria, como é que ele vai ser aprovado? Não tem chance. Então ele não sabe disso e não sabe de muito mais. Não sei como é que consegue ser. Aliás, sei como é que isso aí vira ministro do Supremo e ainda preside o Supremo Tribunal Federal.
Isso me lembra até aquele caso do Ricardo Lewandowski, no fatiamento da votação do impeachment, que ele buscou salvar, preservar os direitos políticos da Dilma, mesmo com a cassação do mandato. E a lei mandava, artigo da Constituição, lá mandando que se perca os dois. O presidente empichado, ele perde o mandato e perde os direitos políticos, como aconteceu já anteriormente com Fernando Collor de Mello, que aliás ficou raivoso lá no plenário, com razão dessa vez, e olha que pro Collor ter razão é difícil.
É grave.
Mas ele confrontou o Lewandowski porque ele tinha perdido as duas coisas e a Dilma não ia perder. Então, eu fiz um artigo na ocasião porque eu encontrei uma questão de exame da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja resposta era diferente da atitude que o Lewandowski tomou. Então ele teria zerado essa questão, Augusto. Ele não teria passado, talvez, é óbvio que uma prova envolve mais questões, mas talvez não tivesse passado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí o seu comparsa, seu parceiro, né, vamos chamar assim, Dias Toffoli, parceiro de carreira relacionada aos dedos petistas, ele está aí nessa mesma linha. Talvez também não passasse nas provas sobre as questões jurídicas. É, Maria Trindade?
Se fosse assim, não precisava nenhuma decisão. Já é assim. É preciso pedir autorização judicial para abertura de sigilo bancário, fiscal, telefônico. A gente acompanha aqui a CPI, que tem um certo poder, acima dos outros de parlamentar que pode quebrar, tem um poder de investigação e que pode quebrar sigilo bancário e fiscal. E a gente vê ali a votação de requerimento de abertura de sigilo bancário e fiscal e tal. É preciso quebrar. É para detalhar, é como você, Felipe, vem falando. Dá um relatório de movimentação suspeita, né? É como se fosse uma luz acendendo. Eu até ontem citei esse exemplo, coloca uma luzinha, a luz acendeu. Aí vamos ver, analisa, abre ou não sigilo? Então é isso aí que ele falou. Então agora que eu não entendi mesmo a decisão dele. Se é isso que ele falou aí, de necessidade da abertura na ação posterior, ou seja, na investigação, não muda muita coisa.
Os procuradores já têm ensinado a coisa aí, essa lição que o Toffoli parece incapaz de assimilar. Agora eu pergunto o seguinte, o que esperam os ministros do Supremo, que sabem o tamanho da bobagem que ele está dizendo, o que espera esse juiz para se manifestar e dizendo que não é assim? Será que o espírito de corpo também impede até isso? Porque ele está ou se enganando ou enganando o Brasil sob o silêncio de outros ministros. Eu entendo, por exemplo, o silêncio do Gilmar Mendes ou do Lewandowski, mencionado agora pelo Felipe. Eu até publiquei há pouco no Twitter o seguinte, como eles não são vistos juntos há alguns dias, os dois ministros, muita gente está achando que o Gilmar Mendes e o Toffoli se transformaram numa mesma pessoa, o que é possível. No Brasil acontece tudo, vai ver, eles são um só. Mas e os outros que têm independência? Estão esperando o quê para socorrer os brasileiros que têm mais de 5 neurônios?
E é bom lembrar, Augusto Nunes, que houve uma notícia de que o Glenn Greenwald, que estava, está ainda vazando essas supostas mensagens roubadas à Lava Jato, houve uma notícia de que ele estaria sendo investigado, inclusive com a atuação do COAF, que não investiga diretamente. Mas houve uma notícia nesse sentido. Isso chegou, inclusive, até o Supremo Tribunal Federal, lá um pedido para que houvesse uma confirmação, para que derrubasse essa investigação, que não havia sido confirmada, porque os órgãos relacionados, eles não divulgam se estão investigando alguém ou se não estão. Não adianta lá ficar todo mundo perguntando e você vai negar e tal, aí tá divulgando, né?
Isso aí.
Então, houve essa notícia e essa ação de um partido lá no Supremo Tribunal Federal, com uma suposta investigação envolvendo o COAF. E aí, pouco depois, o que o Dias Toffoli fez? Suspendeu milhares de investigações envolvendo o COAF, mas no pedido do Flávio Bolsonaro, porque como eu disse,
claro,
lá no começo...
Claro, tem a manobra.
Como eu disse lá no começo, é uma manobra sofisticada, é um profissional articulado, não é qualquer Rogério Favreto, de plantonista de TRF4, não. Então é bom lembrar, já que ele não dá argumentos jurídicos que se sustentem, a gente dá aqui o contexto político em que foi tomada essa decisão. Também Gilmar Mendes teve uma nota da Veja, tempos atrás, falando aqui documento da Receita Federal e tal, que está aí, Receita Federal e COAF envolvidas nessa patrulha do Dias Toffoli contra esses dados bancários ou fiscais. Então, para os ouvintes e espectadores saberem que as manobras, as pressões são muitas e a gente dá aqui todos os elementos para que cada um faça o seu juízo, Augusto.
Isso aí, perfeito.
Vamos ao intervalo comercial? Então vamos ao intervalo comercial no rádio. Permanecemos ao vivo em jp.com.br/pingos.
Uma empresa privada. Então... CEMIG, ou seja, dos diretores e de quem manda mesmo na CEMIG. O povo lá embaixo não
Zé, é. Só rapidinho aqui, avisar aqui a todos que os Pingos nos Is está de volta para quem nos ouvia no rádio. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes, lá de Brasília, José Maria Trindade, que estava refletindo em cima da recuperação de mais de R$1,5 bilhão de reais pela Lava Jato. Pode concluir o raciocínio, Zé.
Mas é só o seguinte, são quase 70 milhões de reais a mais do que já foi recuperado, né? E a confirmação de que a Petrobras não é nossa. A Petrobras não é do povo, a Petrobras é deles, dos diretores, do presidente, de quem manda na Petrobras, é sempre assim.
Muito bem, temos um pronunciamento ao vivo agora do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos conferir.
Alguém tem certeza aí? Não. Então, tudo bem, por enquanto, três países aqui. Me dou bem com o Pineira, vou via entrar em contato com o Ministério das Relações Exteriores, ver se existe essa cobrança, né? Lá e cá, se existir, vamos tentar um comum acordo. Chile de acordo? Chile já tem. Porque estava muito faceiro ontem na reunião lá, não é do Mercosul, deixa bem claro, era o Evo Morales. Estava lá o nosso. É um índio, né? Evo Morales é um índio. Tá impecável. Fez um trabalho de relações exteriores muito bom. Pediu algumas coisas para mim, se for possível, a gente vai atender. Tá? E falei no início que estava com saudade dele. Porque ele esteve na minha posse. Foi o suficiente para a imprensa dar a entender que eu vou estar em algum lugar com o Foro de São Paulo. Não tem nada a ver isso aí. O Evo Morales, eu agradeci ele, porque ele, nosso governo. Eu não sabia que Libras engasgava, mas tudo bem. Foi... É muita gente feia na tua frente, não sei isso aí. Pô, tem uma galera aqui. O Hélio Negão é bonito? O Moza Cabra da Peste é bonito? Deixa eu ver mais aqui. Tem um Cabra da Peste, tem um deputado aí de Mato Grosso também é bonito? Só tem gente feia aí, pô. O porta-voz é bonito? Cabeludo? Tem que engasgar mesmo. Tem razão. Onde é que eu tava? Eu não sei onde eu tava. Mercosul, tal, resolveu.
Evo Morales.
Aí teve nem a pode enfrentar com saudade dele, deu aquela confusão na mídia que eu tava com saudade do Evo Morales. Tem problema nenhum, tratei com dignidade, tá com problema lá em Rondônia, de aduana. A gente vai entrar em contato com o governador, se bem que não é competência do governador, que é amigo nosso, do PSL, por coincidência, é questão da receita, é que a gente pode aí melhorar o trânsito de cargas na fronteira ali da Bolívia com o Brasil. Bem, deixa eu ver. Tivemos uma semana a posse do novo presidente do BNDES. Saiu Joaquim Levy, né? Boa sorte para ele, muitas felicidades. Entrou o Gustavo Montezano. Né? Por coincidência, eu conheci desde garoto. A indicação foi do Paulo Guedes, que conhecia o pai dele há 40 anos. Eu conheci o Montezano tem uns 30 anos atrás. Por coincidência, morava no mesmo condomínio nosso. Está no BNDES. E o discurso dele, se você puder ver na internet, está impecável. Tá? Ele falou que no máximo 2 meses abre toda a caixa preta do BNDES, que tem quase meio trilhão de reais. O PT aí, via empreiteiras, entregou para a Bolívia, para Cuba, para Venezuela, Angola. E esse dinheiro vai ser mostrado para vocês quanto foi, a que taxa de juros vai cair para trás. Em média, 4% ao ano. Quem que não quer uma molezinha dessa daí? A garantia é o próprio Tesouro, tá? Ou seja, eles não estão pagando. Eu acho que ninguém está pagando. Quem tem que pagar é o Tesouro. Quem é o Tesouro? Você. Tá? Em troca de um projeto de poder por parte do PT. Fizeram tudo para, baseado na grana, para nunca mais deixar o poder. Então o Montezano vai abrir essa caixa preta. Inclusive, pessoa física. O pessoal comprou um aviãozinho aí, 20 milhões de reais. Tá legal? Tá dando recado aí? Vim na peixada, tá? Com o BNDES no meio da parada. Nada contra, não foi nada ilegal, sem problema, mas a gente vai mostrar o João, a Maria, todo mundo que usou do BNDES dessa forma por ser amigo do Lula e da Dilma. Você tinha que ser amigo deles, tá certo? Então o BNDES com seus dias contados aí, aquela tremenda caixa preta. BR-63, vamos dar chegadinha lá ou não?
Vamos lá, presidente. Vale a pena ver o trabalho que está sendo feito na BR-63. Obra de 40 anos, né? Eu sempre brinco que o general Geisel abriu, o capitão Bolsonaro vai fechar. E vai fechar de uma forma histórica, presidente, porque quem está lá é justamente o Exército Brasileiro. É bom lembrar que a BR foi aberta pelo 8º BEC e pelo 9º BEC, os batalhões de construção do Exército, o de Santarém vindo num sentido, de Cuiabá na outra direção, eles se encontraram no meio do caminho. E, novamente, os dois batalhões estão juntos, juntamente com o batalhão de Lages, para fazer o fechamento dessa rodovia até Meritituba, até aí o final do ano. A obra está andando muito bem, vale a pena ver. Eu tenho recebido os relatos dos caminhoneiros que passam lá todos os dias. E aí minha homenagem aí aos caminhoneiros, que é uma categoria que a gente tem todo respeito, já dizendo, olha, melhorou muito, o asfalto está chegando, eles estão extremamente felizes com o que está acontecendo, isso vai ser importante para o setor produtivo. Então o Exército está dando um banho, agora em agosto a gente fecha 20 quilômetros de pavimentação e estamos caminhando firme na meta aí para concluir até Miristuba, até dezembro aí desse ano.
Os gastos com essa obra feita pelo Exército são mais baixos que fosse um empreiteiro ou mais altos?
São mais baixos, a gente está muito satisfeito com o resultado, o Exército está dando grande produtividade num custo aí bem, muito razoável para o contribuinte.
E a qualidade também?
Qualidade é excepcional. Assim, o pessoal vai surpreender com a qualidade, vai ficar muito feliz com o que está sendo feito.
Você está me convidando para a 63?
O senhor está convidado, tem que ir lá.
Tá certo.
Porque
então,
vai
vamos dar
um banho de energia naquele pessoal lá.
Até, pessoal, olha só, eu sou capitão do Exército, né? Eu sou de artilharia, o Carciso é de engenharia, depois fez um IME. O pessoal trabalha sábado, domingo, feriado, de noite. Não tem essa história de trabalhar domingo, folgar na segunda. Não tem hora extra, não tem nada. O que eles ganham é 2% do soldo. Então, um soldado que está lá trabalhando direto, ele ganha de diária R$25. 2% do soldo, R$25. Tá? Não vou chorar aqui, tá certo? Porque está a presença militar obrigatória, engajou, ele é voluntário. Nós éramos voluntários no Exército também, mas só precisa mostrar como é que é a realidade de uma classe, de uma categoria para outra. E vamos lá, tá certo? Dar uma força, bater um papo com o nosso pessoal, ouvir deles alguma reclamação, que a gente vai ouvir do nosso pessoal do Exército, alguma reclamação, alguma coisa que pode ser melhorada, que depender do Presidente da República. Né? Obviamente, talvez passe pelo Parlamento, a gente vai tentar convencer o Parlamento para... E o Parlamento nunca viu o Parlamento contra as Forças Armadas. Nunca vi contra. Né? Tivemos problemas já, sim. Lá atrás, o governo FHC, em dezembro de 2000. Você estava onde em dezembro de 2000, Tarcísio? Dezembro de 2000, você estava onde?
Estava no IME.
Estava no IME, né? Então você lembra que uma medida provisória desestimulou os militares para a carreira. Foi a reforma da Previdência. Tiraram tudo dos militares, tá certo? Mas não deram nenhum direito. Nós não queremos direito nenhum mais, não. Não queremos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição, que tá, a CLT foi engessada ali. Mas a gente sempre espera e conta, né, com o Parlamento. A população já conta, já nos dá, nos empresta esse prestígio nas pesquisas de opinião. No máximo, está em terceiro lugar, como de maior aceitação junto às demais instituições. Fica muito feliz com isso aí, mas não podemos esquecer nossos colegas que estão lá ralando, né? O recruta que presta serviço militar obrigatório, às vezes ele é voluntário, outras vezes ele é caçado a laço, ele fica um ano ali trabalhando. Se a gente puder colaborar com eles, reconhecendo o trabalho, eu peço a você, caminhoneiro, passando na BR, pô, bota a câmera deitada, fica melhor, né? Filma, comenta alguma coisa, se for possível, para, né? Tem um grupo de militares, quem é o mais antigo aí? Posso bater um papo contigo? Conversa com ele, bate o papo, dá um moral para ele. Tá certo? Porque, se eu não me engano, começou nos anos 70 essa obra, né?
Uhum.
Nos anos 70 essa obra aqui. Se Deus quiser, vai ser concluída agora e não veremos mais. Por ocasião das chuvas, que é março, abril, maio, por ali, aquelas filas de 50 quilômetros de caminhões, prejudicando o produtor no escoamento da sua safra. Então, já que o Tarcísio me convidou, está fechado aí. Vamos dar uma chegadinha na BR-63, o trecho do Pará. Vamos dar uma chegadinha. Tarcísio, amanhã, você vai para Minas, amanhã fazer o que lá?
Vou lá inaugurar 15 quilômetros da BR-381 Minas, presidente. BR-381 Minas é uma das rodovias mais importantes. A gente está fazendo lá obras de duplicação de Belo Horizonte até Governador Valadares. É a rodovia que mais mata gente no Brasil. E a gente está entregando para a sociedade 15 quilômetros, depois de muito tempo sem nada entregue. Então a sociedade vai começar a perceber o que a gente está fazendo, o que o governo Bolsonaro está fazendo aí pela infraestrutura. Então a gente entrega isso para a sociedade e já anuncia a concessão para a iniciativa privada da BR-381 com a 262 Espírito Santo. Nós lançamos a consulta pública essa semana, temos um contrato aí moderno, são 670 quilômetros de concessão, dos quais a gente vai duplicar 590 quilômetros, são quase 10 bilhões de reais que vão ser investidos pelo setor privado nessa duplicação. Estamos contemplando, presidente, os postos de parada para os caminhoneiros. A partir de agora, toda a concessão vai ter posto de parada para o caminhoneiro poder descansar com segurança, seguir sua viagem tranquilo. Isso com certeza vai ter um reflexo aí na redução de acidentes. Então é um contrato bastante moderno, que eu tenho certeza vai responder aí os interesses da sociedade. O usuário vai pagar uma tarifa de pedágio só naquela pista simples, um valor menor, e só vai pagar mais caro quando a pista estiver duplicada. Então as tarifas são muito equilibradas, a gente está preocupado com esse valor de tarifa também, e principalmente prestar um bom serviço via duplicada, de qualidade, padrão internacional, que é o que a gente quer.
Esse ano não teremos horário de verão. Se a decisão coubesse a você, tu votaria para ter ou não ter, Tarcísio?
Para não ter.
Para não ter, né? É, desregula o relógio biológico da gente, é terrível. Foi apenas um decreto, né? A minha caneta BIC está à disposição de vocês. Qualquer decreto, acho que pode ser modificado. A gente entra em contato com a secretaria, com a subchefia da sua jurídica aqui, estuda. E se for o caso, a gente altera o decreto para atender o bem-estar da população sem extrapolar os limites da lei. Tá certo? Tarcísio, outra coisa que me ajuda aqui. Eu estive agora com o Almirante Bento, ele é o ministro das Minas e Energia. O que, que ele anunciou para a gente aqui? Que dia 1º de agosto, eu vou estar, não sei se você vai também, no Lago de Sobradinho, ali na região da Bahia, Pernambuco. Nós vamos inaugurar ali uma usina flutuante. Não começou em nosso governo, foi no governo anterior, foi no Temer. Tá? Uma usina flutuante com placas fotovoltaicas, um tapete em cima da lagoa, energia elétrica, um projeto totalmente financiado pela Chesf. Agora, o que é importante nisso tudo? Algo parecido será feito ao longo dos canais da transposição do São Francisco. Então, nas laterais, vamos ter placas fotovoltaicas. Para quê? Para alimentar as bombas que jogam a água para cima, para via gravidade, correr nos canais ali que vai irrigar aí o nosso semiárido, o nosso Nordeste. Hoje em dia, a Codevasf, né?
Ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, que está falando ali de aspectos mais técnicos, de canais que possivelmente irão irrigar o Nordeste, a gente aproveita para fazer um intervalo comercial e volta já. Ministro da Infraestrutura Tarcísio e do deputado federal Hélio Bolsonaro, do PSL. Vamos acompanhar porque eles já estão encerrando.
Eu quero elogiar hoje, para encerrar, né, o jornal A Folha de São Paulo. Parabéns, Folha de São Paulo. Vocês fizeram uma matéria, o autor é o deputado Marco Feliciano, que falou sobre a questão do futuro, talvez, embaixador Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Tá? O Marco Feliciano foi cirúrgico, acho até que ele é formado pelo Itamaraty, Instituto Rio Branco. Tá certo? Eu acho que é. Foi 10 o Marco Feliciano. Primeiro, ele provou ali, dado, por exemplo, a súmula do Supremo Tribunal Federal, que não é nepotismo. O pessoal bota ali no Facebook, nepotismo, nepotismo, nepotismo. A maioria está lá, Haddad 13 e o Lula livre. Né? Não é nepotismo, pô. Não é nepotismo. Se fosse, vocês acham que cometeu um crime? A possível indicação passa por uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado e depois pelo plenário do Senado também. Tá? E mais ainda, né, o que é importante, eu sei que todo mundo gostaria, né, que fez o Itamaraty, de ser embaixador lá, todo mundo. Tá? Daí o cara está falando, cadê meritocracia, presidente? Nos últimos anos, de 2003 para cá, me aponte uma boa ação. Dois diplomatas que estavam nos Estados Unidos, na época petista, né, fizeram de bom Brasil. Nada, nada, nada. Porque era indicação política. Tá? Política no mau sentido, com viés de esquerda. Tá? Questão do Eduardo, vou defender meu filho. Ah, o cara é fritador de hambúrguer. Além de fritar hambúrguer, entregou pizza também. Pode botar aí na matéria. Por que ele entregou pizza e fritou hambúrguer nos Estados Unidos? Porque ele queria um tempo atrás, capita. Aperfeiçoar seu inglês, tem que aperfeiçoar lá. Daí queria que eu, no primeiro momento, né, pai, o que tu acha isso? Eu me bancar ou ficar 6 meses nos Estados Unidos? Falei, ficar fazendo o quê 6 meses? Vai trabalhar, pô. E foi trabalhar. Até porque não tinha como bancá-lo 6 meses nos Estados Unidos. Então ele fez esse trabalho humilde. Quem não gosta de receber pizza em casa, né? Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, meio quentinho em casa, né? Um tempo atrás, outro capítulo, é motociclista por acaso, não?
Não sei.
Um projeto aqui na Câmara proibindo o taxista andar no meio de carros. Foi eu e um deputado de São Paulo, um chinês, esqueci o nome dele aqui. Ele é chinês, japonês e esqueci o nome dele, tá? Então nós trabalhamos nesse sentido. O Gordinho é policial civil e nós conseguimos barrar esse projeto. Quais os argumentos? Pô, você quer pedir uma pizza, ia chegar fria. Tá? Não pode andar no... Já pensou você parado? Você pede um medicamento, quando chegasse na tua casa, eu acho que o paciente já teria morrido. Tá? E tiria toda a mobilidade da motocicleta. Então conseguimos segurar esse projeto aí na Câmara. Estava falando o que mesmo? O assunto mesmo?
Está falando da pista.
Da pista.
Mototáxi.
Eduardo. Tá. Então, Eduardo, desculpa, obrigado aí, Major. Major mais antigo aí. Então, Eduardo fez trabalho lá. Agora, fala inglês, fala espanhol. Integra que trabalha no Grupo de Lima na questão da Venezuela. Esteve várias vezes nos países que luta aqui na América do Sul nessa questão de a gente buscar uma maneira de voltar à normalidade na Venezuela. E um dos grandes papéis do embaixador é servir de cartão de visita. É meu, quase que o meu caso, né? Me diga uma coisa, eu entendo de infraestrutura? Não, eu não entendo. Pô, capitão, não tem esse papo que ele é. Se eu fosse o subtenente. Como é que é o nome? Teu nome? Tu não é Benfica? Ele podia até estar puxando meu saco. É você não, pô, tá certo? Eu entendo de saúde?
Não.
Pode criticar à vontade, né? A Dilma entendia disso tudo, o Lula também. Um está preso, o outro está pagando vexame e sacando o vento até hoje. Então, o meu papel é do embaixador, muitas vezes, né? Tem que ter algum conhecimento, pode ser apenas cartão de visita, tudo bem, é para fazer o meio de campo, né? Há interesse do americano se aprofundar as relações comerciais com o Brasil? Sim. O americano está interessado na Venezuela. Falei para o Trump, falei na reunião do Mercosul, todas as vezes que tive, falei no G20. A mais importante que nós ajudarmos a Venezuela a voltar à normalidade é evitar que outros países entrem na linha da Venezuela. Então, estou fazendo a defesa do meu filho, pretendo encaminhá-lo sim. Quem diz que não vai votar mais em mim, paciência, né? Está me elogiando, 6 meses de elogio. É igual aquele maridão, né? Malandro lá, maridão, né? Tá felicíssimo com a mulher 6 meses depois do casamento. Aí num dia lá, a mulher lá queima o ovo dele, por exemplo. O ovo na frigideira, já bem claro aí, tá? Pô, pronto, já quer acabar com o casamento. Não tem cabimento isso aí, tá certo? Vai ter coisa que eu vou desagradar vocês. Tá certo? 6 meses de casado, não dá pra queimar ainda. O presidente da República falando isso, pega a mão, né? Pega a mão, capitão.
Pega a mão.
Ô, Hélio, tá me coelho? Você é subtenente, tem que puxar meu saco, Hélio. Pô, Hélio.
Levar também com o Eduardo, é presidente da Credê, né?
É, ele é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E olha só. Se eu quiser hoje, não vou fazer isso, jamais, tá? Eu chamo o Ernesto Araújo, Ernesto, vai para Washington você que eu vou botar o Eduardo como ministro das Relações Exteriores. Alguém do Itamaraty, quantos embaixados temos no Brasil, no mundo aqui? Não, mais de 120.
Quase 200.
Temos, porque tem também missões. Tem mais de 200 de embaixadas, missões, representações. Ele vai comandar isso tudo. Ele não pode ser soldado, mas pode ser general. Então, não entendo por que essa crítica pela crítica. Alguns falam que ele vai se dar bem. Se você fosse uma pessoa, né, sem princípios, eu podia estar fazendo um monte de coisa errada. Qualquer ministério. Eu posso botar meu filho no teu ministério. Jamais farei isso aí. Não está preparado para isso. Está preparado, sim, né, para ser o nosso representante, um bom cartão de visita e fazer bons relacionamentos lá. Nos Estados Unidos, tá? Então, se não vai votar, lamento, me desculpa, tá certo? A minha intenção é indicá-lo, a não ser que ele não queira, a não ser que seja aprovado na comissão lá do Senado ou no plenário do Senado, aí lamentar, ele volta para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, presidente, leva a tua vida. Alguns falam, tem um compromisso, 1.800.000 eleitores, tudo bem, pô, acontece, pode ter certeza, né? Nesse mar que tá o Hélio lá, de 513 deputados, né? um bom embaixador é muito mais produtivo, com todo o respeito que eu tenho o Hélio que está do meu lado aqui. E não estou passando por cima do MRE. Quem era o embaixador? Embaixador não. Quem era o ministro da Relações Exteriores até o ano passado? Alguém lembra o nome dele aqui? Um tal de Aloysio Nunes Ferreira. Era formado pelo Instituto Rio Branco? Não. Vida pregressa dele. Quando jovem. Motorista do Marighella. Tá certo? Tem, além da curiosidade, entra no site aí, o mini manual de Guerreiro do Marighella. Veja o que é que esse manual aí ensinava e determinava que o pessoal fizesse. Então eu não quero polemizar esse assunto, tá certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. Hélio, quer falar alguma coisa? Tá pegando ela na rebarba aqui ou não? Quer falar alguma coisa, Hélio?
Parabenizar a Câmara de Deputados pela aprovação no primeiro turno da nova Previdência.
Tá aqui. É uma medida salgada. Eu tenho falado muitas vezes que é como aquela pessoa que precisa de uma quimioterapia. Se não for fazer, tudo bem, mas já sabe que você vai levar um cartão vermelho daqui a alguns meses, né? Tem que fazer essa reforma. Estamos fazendo o possível para não fazer injustiça, buscar um tratamento o mais igualitário possível. Agradeço aqui o Rodrigo Maia, o seu trabalho na Câmara. Quem critica o demais, paciência, né? Eu sou criticado, o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre é, todo mundo é criticado, tá certo? A crítica sendo construtiva é bem-vinda, tá certo? Mas vamos. Então o que acontece? É o trabalho de todo mundo. Houve uma conscientização de grande parte do parlamento e o PT, PCdoB e PSOL votaram de forma unânime contrários. Você vê vídeos aí, por exemplo, de Lula lá atrás, de Dilma, de Temer, todo mundo dizendo que tem que fazer a reforma da Previdência. Se o Lula tivesse feito lá atrás, pode me criticar que eu votei contra. Sim, eu tinha um motivo para votar contra, também que eu tinha um comportamento muito voltado para a minha classe. Concordo, sim, não vou negar isso daí, não vou polemizar isso aí, tá certo? Mas reformas subsequentes, se fosse aprovado, o Brasil estaria numa situação. Não é mais tranquila, que está bastante complicada a situação do Brasil, mas está em uma situação, hoje em dia, no mínimo, razoável. Uma coisa mais? Preciso? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Vou pagar a missão que não tenho condições de fazer, né, para um assessor meu dar uma lida nos comentários, bate, ultrapassa 10 mil comentários, geralmente, ele pega os mais importantes ali, traz para a gente, para ver onde eu errei, né, algumas sugestões que a gente possa levar adiante, encampar. E que o objetivo nosso é servir vocês, né? Nós respeitamos todas as instituições, mas devemos lealdade absoluta ao povo brasileiro. Forte abraço a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Valeu, pessoal.
Está aí o pronunciamento ao vivo do presidente da República, Jair Bolsonaro, que encerrou com o seu slogan de campanha, que permanece até hoje. Ele deu esse discurso ao lado do deputado federal Hélio Bolsonaro, do PSL, e também do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Um resumo de alguns pontos principais que ele tocou. Jair Bolsonaro falou do novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, que disse que em 2 meses vai abrir a caixa preta do Banco Estatal. Bolsonaro citou também que, em média, 4% ao ano era o valor da taxa de juros dos empréstimos considerados irregulares nos governos do PT para países governados por aliados dos petistas. Bolsonaro criticou a imprensa por jogar os nordestinos contra ele, citou até a página 2 do jornal O Globo, foi bem específico nesse momento, mostrou as medidas que seu governo vem tomando para o Nordeste, como a instalação de placas solares ao longo dos canais de integração do Rio São Francisco, para que a energia solar possa ser utilizada no bombeamento da água. Ele defendeu a escolha do filho Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington, nos Estados Unidos, reforçou que Eduardo Bolsonaro fala inglês e espanhol, minimizou no primeiro momento, mas lamentou as críticas dos próprios eleitores dele, Jair Bolsonaro, que disseram que não votariam mais nele, uma parcela, evidentemente, fez uma analogia com a vida conjugal, como é costume do presidente, para concluir o seguinte, aspas, vai ter coisa que vou desagradar vocês. Fecha o aspas. Ele deu outras declarações aqui que eu separei e vou ler para vocês. Aspas, não entendo a crítica pela crítica. Está preparado, sim, para ser o cartão de visita do Brasil. Minha intenção é indicá-lo. Pretendo beneficiar um filho meu, sim. E aqui eu fecho aspas, Augusto, porque é engraçado que o Jair Bolsonaro, quando ele compra a briga, ele vai até o fim mesmo. E muitas vezes a gente fala de políticos que são incapazes de dar uma manchete. Quer dizer, de trazer isso uma frase forte... a favor de si. E o Jair Bolsonaro, ele traz frases fortes que sobra o desgastam. Manchete. Sobra manchete para desgastar. Então tem essa aí que muita gente vai usar até depois de eu enfatizar, que é o pretendo beneficiar um filho meu, sim. Mas ele defendeu as coisas que ele julga serem qualidade do Eduardo Bolsonaro para o cargo e disse que só não vai ser embaixador praticamente se o Senado decidir que ele não está qualificado por algum outro motivo. Defendeu que não é nepotismo, inclusive, essa indicação, criticou aqueles que, o acusam disso. Eu falei aqui quando ele primeiramente noticiou que talvez fosse indicar o filho, que essa acusação seria imediata, né? Mais cedo, isso já estava aqui na nossa pauta, o Jair Bolsonaro já tinha dito, aspas, por que essa pressão em cima de um filho meu? Ele é competente ou não é competente? Dentro do quadro das indicações políticas, vários países fazem isso, e é legal fazer no Brasil também, fecho aspas. E isso que é interessante, Augusto Zé Maria. De acordo com dados do Paraná Pesquisa, divulgados hoje, 64,9% da população, ou seja, uma imensa maioria, disse não concordar com a possível nomeação de Eduardo Bolsonaro ao posto de embaixador do Brasil em Washington. Senadores de diferentes partidos discutem estratégias para constranger politicamente a indicação. A ideia é realizar um movimento para que senadores abram seus votos e exponham a posição, assim como se deu a eleição de Davi Alcolumbre para a presidência do Senado. Além disso, a oposição planeja levar ingredientes de hambúrguer para eventual sabatina com o filho do presidente. Isso porque, como todos que acompanham o debate político sabem, Eduardo Bolsonaro colocou entre os motivos pelos quais ele está preparado ele já ter fritado hambúrgueres quando morou nos Estados Unidos. Já os governistas discutem a possibilidade de trocar os integrantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado para garantir a nomeação. Segundo o jornal El País, Eduardo Bolsonaro, se virar embaixador pelas regras atuais, vai ficar inelegível até 2024, quer dizer, 5 anos desde agora de inelegibilidade. Se Jair Bolsonaro for reeleito em 2022, sua inelegibilidade vai até 2028, sua do Eduardo Bolsonaro. No entanto, Diogo Reis, especialista em direito constitucional e eleitoral, disse para o site que o texto da Constituição é dúbio com relação ao tema, deixando-o vulnerável a uma questão de interpretação que é bem elástica. A gente já tinha comentado aqui que a questão jurídica é até discutível, mas existe a questão moral e a questão política, Zé Maria Trindade.
É interessante que o presidente está acompanhando aqui o Pingos, né? Porque fui eu que falei, inclusive comentei no Congresso Nacional e aqui várias vezes, de que era melhor ele nomear o deputado como ministro das Relações Exteriores, né? Seria melhor. Veja bem, o que a gente ouve, inclusive de ministros, os ministros já estão trabalhando para aprovação dele no Senado, né? É de que é um deputado federal que tem mais de 2 mandatos, que, enfim, tem preparo, porque é presidente da Comissão de Relações Exteriores e poderia, sim, ser indicado embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Só que esse deputado federal, o presidente, é o filho do presidente. E isso expõe o próprio presidente a um risco muito alto, né? E como ser chefe de um filho de presidente. Não deve ser uma estratégia boa, não, né? Então, assim, ele vai ter chefe, o ministro das Relações Exteriores. Então, é esse aí o ambiente do Congresso. Devo antecipar que me relataram ali, eu conversei com algumas pessoas, de que ele será aprovado, viu? Dizem que o clima é esse, de que ele será aprovado na comissão e no plenário do Senado Federal. Votação secreta, essa confusão aí de abrir, tem que mudar o regimento, é muito difícil, não há. A oposição não tem maioria e durante a semana ficaram fazendo conta. O que é melhor? Se é aberto ou fechado? Ninguém, eu não tenho uma conclusão. São resultados diferentes, isso eu tenho certeza. Agora, se é melhor ou pior para um lado ou para outro, eu não tenho certeza. Agora, o presidente aqui, você falou de manchetes, né? Tem essa manchete aqui que... Aí eu vou exercitar a minha velha verve, né? É a seguinte, embaixador... Não é só para distribuir cartão de visita, não. É uma frase do presidente, isso é manchete. Outra manchete dele é a história do aviãozinho, né? Abertura do BNDES. Isso tem recado direto. Empresários da área de comunicação aí que compraram aviões com dinheiro do BNDES. Quer dizer, um ataque direto e de certa forma, velado, né? Do BNDES. Há, sim, dificuldades para identificar transparências no BNDES. Tudo está na internet, é verdade, tudo está na internet, mas está de tal forma cifrado e no meio de tanta coisa que ninguém sabe exatamente, descobrir de onde vem esse processo. Também a notícia mais importante é a duplicação do trecho da 381, né, que liga Belo Horizonte a Medina. Então isso é muito importante, é só uma faixa.
Legal, Zé Maria.
Zé Maria, só fazendo uma pergunta, você acha que as condições são favoráveis para aprovação? Por quê? A base no Senado é tão grande assim, a base de apoio ao governo? O que que te leva a essa suposição? Previsão, digamos assim.
É porque, primeiro, o presidente não pode perder essa votação, né? Será uma votação muito importante. Se ele perder, será uma desmoralização. Filho dele, não é só uma indicação, filho dele. E o governo vai jogar pesado. E o líder do governo revelou aí para alguns ministros e tal, o trabalho que está sendo feito, né, durante esse processo, e mostrou dados ali de que isso vai acontecer. O Senado negocia, é mais fácil negociar porque tem menos senadores, né, e aí facilita para o governo. Então eu acredito que ele será assim aprovado.
Bom, o próprio presidente Bolsonaro disse que está muito interessado em crítica que ele chama de construtiva, né? Eu acho que crítica deve dizer a verdade, né? Toda crítica verdadeira, sincera aí, ela ajuda a construir. Eu não entendo, ele usa um exemplo que depõe contra a decisão. Ele diz assim, não, eu não preciso entender de infraestrutura eu não entendo de infraestrutura, né? Mas eu sou presidente da República. Sim, ele está falando que alguém precisa entender de infraestrutura. No caso, ao lado dele estava o ministro, que é ótimo. Como é que ele sabe que o filho tem conhecimentos geopolíticos, preparo intelectual, conhecimentos históricos sobre os Estados Unidos para ser um bom embaixador da única superpotência do planeta? Mas eu já acho que filho de presidente não deve nem ocupar cargo eleitoral, cargo que por eleição. Ele teve uma votação expressiva, o Eduardo, aqui em São Paulo, espetacular. O Flávio se elegeu para o Senado, mas eu acho, e o caso do Flávio já vai provando isso, que ele é indissociável da figura do pai. Então, todo problema do que vivido pelo Flávio é potencializado porque tem o Bolsonaro ali no sobrenome. Aí você vai pôr na embaixada. Imagine, então, essa ideia do Zé pode ser menos perigosa. Agora, ele no Itamaraty, ele poderia, se valer, se ele chefiasse o Ministério das Relações Exteriores, ele teria gente que entende de diplomacia, de política externa, nas embaixadas. Mas ele não está preparado. Isso eu nem me atenho à questão legal. Não, tem a questão moral, é ruim, né? Você está beneficiando o filho, como ele disse, também não é bom. Agora, é sobretudo a falta de preparo, E que beira a afronta ao Itamaraty, porque nós temos bons quadros que estiveram na geladeira por anos, porque o Itamaraty estava a serviço do PT. Por que dá a sensação de que só mudou de mão essa política externa? Quer dizer, agora é por ser contra o PT, então vai o filho ser embaixador nos Estados Unidos. Ninguém, com a trajetória que tem o Eduardo Bolsonaro, e por melhor que seja, por melhor que seja a intenção dele, o planejamento sobre o que ele vai fazer, ninguém com 35 anos e a trajetória de vida que ele teve está pronto para chefiar a embaixada em Washington. Outros países fazem isso? Pois leia, o presidente Bolsonaro deve ler sobre, leia a biografia dos que foram indicados. Você tem determinados erros históricos que até hoje são repisados. Exemplo, Joseph Kennedy foi indicado embaixador na Inglaterra e só fez lambança. Ali precisou ser demitido pelo presidente Roosevelt, que o substituiu, e foi um episódio humilhante. E se não der certo, alguém que tinha menos terá menos preparo do que tinha o Joseph Kennedy, que era o patriarca da família Kennedy, que deu um presidente dos Estados Unidos e um candidato à presidência, e outro quase foi o Ted Kennedy. Então, eu acho que sobram argumentos para dizer o seguinte: é uma, no mínimo, uma ideia perigosa, e eu não vejo nada que justifique. Todas as argumentações apresentadas pelo presidente Bolsonaro não me convenceram.
E, aliás, outro dia eu comentei aqui que era preciso distinguir a nossa opinião sobre a escolha, nesse momento, do Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal e que é filho do presidente da República, e uma eventual qualidade da sua gestão no cargo de embaixador nos Estados Unidos. É até possível, dada uma assessoria reforçada que ele possa ter, que possa haver acertos numa eventual gestão. Agora, isso quer dizer que nesse momento ele é a escolha mais apropriada? Não.
É um risco. Momento, escolha de risco.
É uma escolha de risco. Quando você tem uma pessoa altamente qualificada e tal, eu citei o exemplo outro dia do Marcos Truirro, secretário de Comércio Exterior, você sabe que a pessoa vai fazer um bom trabalho, pelo menos vai lutar por aquilo, embora sempre haja obstáculos no caminho. Mas eu digo isso porque saiu no Correio Brasiliense, pela Denise Rotenburg, uma informação que eu vou ler aqui, abro aspas: caso se confirme no Senado a indicação do filho do presidente Jair Bolsonaro para a embaixada nos Estados Unidos, integrantes do Itamaraty já têm um plano para reduzir danos. Na prática, Eduardo Bolsonaro seria o chefe simbólico da representação em Washington e teria como executivo o diplomata Nestor Foster. Quem conhece os ritos e personagens do Itamaraty acredita que Foster, mesmo posposto por Jair Bolsonaro, se empenharia na tarefa de fazer o trabalho pesado. Fecha o aspas. Aí a gente se pergunta, então por que não nomeia logo o Nestor Foster em vez de ter todo esse desgaste pela nomeação do próprio filho? Mas é o que eu disse. Se tiver um reforço, pode até ser que tenha alguma boa gestão. Mas é o nome adequado nesse momento? Não, é a mesma coisa, por exemplo, para citar um caso que até se consumou em parte, isso que eu estou falando, Edson Fachin para ministro do Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, era um momento de lava-jato na rua, com os petistas sendo investigados, e o Edson Fachin era alguém que tinha feito campanha pela eleição da Dilma Rousseff, defendendo os governos do PT, com um discurso em público que a gente tem em vídeo e mostrou na ocasião. Então, naquele momento, claro, eu me posicionei contra a indicação dele. Depois ele chegou lá no Supremo Tribunal Federal e teve alguns deslizes, claro, mas tomou um posicionamento muito melhor
do conjunto da obra
e principalmente em termos relativos ao Dias Toffoli, ao Gilmar Mendes, ao Ricardo Lewandowski, um conjunto da obra muito melhor, um posicionamento muito melhor de quem é mais severo no combate à corrupção. Teve só aquele deslize de levar a sério aquele parecer, aquela recomendação de um subcomitê da ONU, a qual a defesa do Lula recorreu, porque aqui não tinha argumento jurídico. Mas enfim, então isso pode acontecer, mas naquele momento a gente avalia de acordo com os elementos que tem. E aliás, é bom já deixar claro de antemão, Augusto, com perdão da extensão, que é diferente do caso do Sérgio Moro. O Sérgio Moro não fez campanha para o Jair Bolsonaro. Isso quem alega é petista, que acha que as decisões sobre os crimes do Lula eram decisões eleitorais para eleger o Jair Bolsonaro. Até o Álvaro Dias, que era outro candidato, falava em colocar o Sérgio Moro no governo. Então é um caso diferente, porque ele foi lá no final, na época, na virada da eleição lá, foi convidado para exercer um cargo técnico que está de acordo com a carreira que ele tinha. E ele, por já ter tomado muita bola nas costas, como ele falou, de instâncias superiores, ele quis melhorar a legislação para prender bandido. Então são casos bastante diferentes. Diga aí.
Dois registros rápidos e importantes. Primeiro, essa pesquisa tem que ser levada em conta, porque se praticamente dois terços dos brasileiros não gostam da ideia, para quê? Você bater de frente contra milhões de brasileiros que votaram em você. Que é o caso deles, são eleitores do Bolsonaro. O segundo é que os prejuízos já começam a acontecer. Em vez de falar das realizações desses 200 primeiros dias de governo, a maior parte do tempo foi ocupada pelo caso do Eduardo Bolsonaro nessa live do presidente. E nós, o Brasil, fica sem saber, por exemplo, dessa obra importantíssima que é nessa rodovia a que se referiu o ministro, 163. Essa aí é aquela que dá a manchete todo ano, você já deixa pronto, né? A safra não escoa porque parou na 163. Não se fala disso. Para se falar de uma decisão que não é boa para 60% e tantos dos brasileiros.
A gente precisa chamar os comerciais? Ou Zé Maria ainda dá tempo? Fala aí, Zé Maria.
Só uma frase. O incrível disso tudo é que eu, sinceramente, eu acho muito maior, muito melhor, chama muito mais atenção ser deputado federal mais votado do Brasil, presidente da Comissão de Relações Exteriores, do que embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Verdade. Que é subordinado a um ministro das Relações Exteriores. E eu acompanhei o deputado Carlos Bolsonaro em alguns dias, fui atrás dele e tal. Você precisa de ver o grau de demanda que ele tem no gabinete e no plenário. Ele está no plenário, os deputados ficam em cima. Afinal, ele é filho do presidente, né? E os dois, o Flávio e o Carlos Bolsonaro...
Eduardo.
Levam, sim. Eduardo e o Flávio, que são os dois parlamentares, levam, sim, demandas parlamentares para o Palácio e para os ministros. O senador me disse... E gravou, nós falamos aqui, ele leva demandas do Congresso para ministros, resolve. Então são líderes, né? E vai trocar isso pela embaixada americana, não combina, na minha opinião, fiquei esquisito.
Legal, Zé Maria Trindade, a gente vai para o último intervalo comercial no rádio de Pingos nos Is, mas permanece ao vivo aqui no YouTube em jp.com.br/pingos. Vamos ouvir os ouvintes, assistir aos espectadores. Pode soltar, Celso.
Paulo Lopes aqui diretamente do Porto, Portugal, e hoje para comemorar os 200 dias do nosso belo governo, sem roubo e sem corrupção, fomos premiados aqui com a televisão passando essa fake news vergonhosa, dizendo que o Moro será investigado. É isso aí, Felipe. Um abraço para vocês, como se diz o velho ditado, os cães ladram e a caravana passa. Deixa eles continuarem falando.
Boa noite. O meu nome é Gilmar e eu sou ouvinte assíduo desse programa. Parabéns a toda essa equipe. Eu sou a favor da reforma da Previdência. Mas hoje, andando ali pelo Largo 13 de Santo Amaro, recebi um panfleto que algumas pessoas estavam entregando, cujo tema é "A reforma do Bolsonaro é pior que a do Temer". Ele vem patrocinado pelo deputado federal Alencar Braga, do PT, e traz, segundo eles, as maldades do Bolsonaro.
Boa noite, caros amigos de Os Pingos nos Is. Isso que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal agora durante o período de recesso é uma tentativa ridícula de tentar se livrar e tentar livrar a cara dos comparsas de serem investigados, julgados e condenados no maior esquema de corrupção que teve no nosso Brasil e que o mundo já viu. Eu tenho muita vergonha disso, mas mesmo assim eu tenho muito orgulho de ser brasileira e eu sei que nós iremos superar essa fase horrível da nossa história. Juliana Veraldi, Goiânia, Goiás. Um grande beijo a todos.
Muito obrigado aos ouvintes e espectadores pelas mensagens, a gente adora receber. E a gente soube que é aniversário hoje da Juliana, essa última a enviar a mensagem. Então, parabéns para você. Cadê o parabéns?
Parabéns, nosso Juliana.
Parabéns característico de Os Pingos. Ah,
então, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Grande momento. Então, happy continuamos aqui todos os dias, né, Augusto? Nesse país.
Sempre.
Em que querem instaurar investigações com base em supostas mensagens roubadas à Operação Lava Jato, que prendeu corruptos e lavadores de dinheiro, mas suspendem investigações que são baseadas em envio de relatório do COAF sobre movimentação bancária suspeita, sem sequer ter o extrato bancário. Esse é o país que a gente vive.
Querem prender o xerife para soltar o bandido.
Exatamente. Boa noite, Zé Maria Trindade.
Boa noite, Zé.
Perfeito, muito boa noite a todos.
Boa noite, Felipe.
Boa noite, Augusto, boa noite a todos os ouvintes, espectadores de Os Pingos nos Is, segunda a sexta, das 6 da tarde às 8 da noite, 2 horas de transmissão ao vivo com imagens no YouTube.